5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu. Fala, ouvinte, estamos começando mais um 5 paradas. Essa semana faremos um programa mais curto, aquela que chamamos de versão pocket, cerca de 15 minutinhos. Mas vamos falar do que aconteceu de mais importante nas ligas e dar uma passadinha pela Champions para você não perder nada. Ao meu lado está ele, Igor Concolato. Fala aí, Igor, tudo bom?
Fala, Pedro, tudo certo? Um prazer estar aqui mais uma semana. Mesmo nessa versão um pouco mais reduzida, vai dar pra gente passar tudo que a gente tem pra falar, ainda dar aquela comentada sobre a Champions League que todo mundo gosta.
É isso aí. Sem perder tempo, então, vamos começar nossa viagem pela Europa, sempre começando pela Alemanha.
Próxima parada, Alemanha.
No campeonato alemão, as duas potências seguem brilhando no início. O Bayern fez 4-0 no Hoffenheim, com Lewandowski, obviamente, deixando o seu. Já o Dortmund venceu o Arminia fora de casa por 3-1, com direito a um golaço do garoto Bellingham. Os bávaros lideram com 22 e os aurinegros estão na cola com 21. Depois desse pulo pela Alemanha, vamos falar agora do futebol italiano.
Próxima parada, Itália.
Na Itália, Juve e Inter, talvez as favoritas no início do campeonato, empataram em 1-1 e se distanciaram da briga pelo título. A atual campeã agora está 7 pontos atrás do Milan, que venceu o Bolonha por 4-2, e do Napoli, que empatou em 0-0 com a Roma. Início surpreendente na Série A. Vamos falar agora de futebol francês.
Próxima parada, França.
Na França, o tema segue o mesmo. A decepção com o futebol praticado pelo PSG. Apesar da liderança folgada, a equipe teve mais uma exibição decepcionante. No empate por 0-0 com o Olympique, o trio de ataque estrelado foi mal e a expulsão de Hakimi na segunda etapa acabou com as chances de vitória. Hora de falar do futebol inglês.
Próxima parada, Inglaterra.
Na Inglaterra, os três primeiros colocados golearam. O Chelsea fez 7-0 no Norwich e o City 4-1 no Brighton. A goleada mais marcante, porém, foi o 5-0 do Liverpool em cima do rival Manchester United no Old Trafford. Essa foi a primeira vez que os Red Devils sofreram 4 gols em um primeiro tempo na Premier League e a derrota se igualou à pior da carreira de Cristiano Ronaldo. Pelo lado dos Reds, exibição coletiva perfeita, mas o destaque fica, como sempre, com Salah, que marcou 3 vezes. A grande pergunta que paira em Manchester é: Solskjaer ficará sem emprego? Na sua opinião, Igor, o técnico precisa ser demitido para salvar a temporada do United?
Eu acredito que sim. Eu não sou um grande fã do trabalho do Solskjaer há algumas temporadas. Acho que o United já joga mal há um tempo. Se escorava muito ali nos talentos individuais. O Rashford teve temporadas incríveis. O Pogba, quando estava a fim de jogar. Os garotos, né? Tanto o Greenwood, por muitas vezes, enfim. Nunca vi um padrão coletivo nesse Manchester United. Não acho que o Solskjaer seja um treinador horrível, que tem que nunca mais trabalhar em lugar nenhum, nada disso. Mas acredito que um elenco como esse, quanto que o United gastou, pelas pretensões que o clube tinha antes de começar a temporada, eu acho que dá sim para trazer um técnico mais experiente, com mais qualidade, que sabe gerir um grupo cheio de estrelas como é esse Manchester United. Eu acredito que, assim, era um dos favoritos a vencer a Premier League. Já tá ficando para trás, se eu não me engano, são 7 pontos já atrás do Chelsea. E os três ali que a gente já esperava, né, assim como o City e o Liverpool, já estão se distanciando. O United está ficando para trás, tá se salvando ali na Champions League, já ali no sufoco. Talvez poderia até estar, né, numa situação onde a eliminação na Champions League fosse iminente. Não é fácil a classificação ainda, a gente vai até comentar isso mais pra frente, mas poderia ser muito pior. O United, por exemplo, se perdesse os dois jogos em que virou ali no finalzinho, poderia já estar praticamente eliminado da competição. Então acredito que sim, é a hora. Eu acho que já deu o tempo suficiente, são 4-5 temporadas já do Solskjaer à frente do Manchester United. Não avança o trabalho, o time não joga bem, e eu acredito que já tá na hora de uma mudança técnica, sim.
E a demissão nem é certa ainda, mas já se especula alguns nomes. Já se falou em Antônio Conte, em Zidane. Tem algum nome que é o seu preferido, que você acha que combina mais com esse Manchester United, Igor?
Se fosse pra escolher um, eu tentaria a contratação do Conte. É um treinador que já montou um Chelsea muito competitivo dentro da Premier League, sabe trabalhar nesse tipo de competição, sabe trabalhar com jogadores experientes, né, como foi no próprio caso da Inter. E no, naquele Chelsea também, você tinha alguns nomes bem pesados. Fez um grande trabalho, ainda mais num esquema que favorece muito esse time do Manchester United, que com os dois laterais trabalhando como alas. Eu acho que o Luke Shaw se encaixa muito melhor jogando mais ofensivamente. E o Wan-Bissaka, apesar de ser um ótimo marcador também, é um jogador que pode se destacar muito como esse ala, né, potencializado mais pela parte ofensiva. Eu acho que ele vai saber montar um meio campo ali mais equilibrado, com Fred, com Matite, com Pogba, enfim, com quem tiver que jogar, dependendo de cada partida. É um treinador versátil que sabe se adequar ao adversário. Então o meu favorito seria, com certeza, Antônio Conte para assumir o United agora.
E aí, vamos ver qual vai ser essa escolha. O rival do United, o Liverpool, é a prova de como a escolha de um bom treinador faz toda a diferença. O que o Klopp fez no Liverpool, a maneira como revolucionou o clube nos últimos anos, é realmente inacreditável. E vamos falar agora de futebol espanhol.
Próxima parada, Espanha.
Na Espanha tivemos o clássico e talvez o menos comentado dos últimos anos. Dando aqui a minha visão, eu até o dia anterior ao clássico nem sabia que ele aconteceria, enquanto em outros anos era algo comentado durante semanas. A vitória foi do favorito Real Madrid por 2-1 em um jogo pouco agradável. Sem Messi e Cristiano, os holofotes foram para Vinícius Júnior, o jogador mais elogiado pelos jornais espanhóis. O presidente da La Liga chegou a dizer que o El Clásico seria sempre El Clásico, Messi e Cristiano não fariam falta nesse sentido. Mas o que vimos, como eu disse, foi uma repercussão bem menor desse jogo. Agora, Igor, será que o futuro dessa rivalidade já está nos clubes? Pedri, Fati, Vinícius, Rodrigo podem vir a ser as grandes estrelas que fazem falta nesse momento?
Eu acho que esses jogadores ainda vão render muitos frutos para o futebol mundial ainda, tanto para Barcelona quanto para Real Madrid. Principalmente o Real Madrid tem um time muito jovem, é um time muito voltado para o futuro. Você tem o Rodrigo, o Vinícius Júnior, o Camavinga, alguns jogadores até que mais experientes, mas também são jovens. É o caso do Militão, por exemplo, ou o Mendy, o Valverde, enfim. É um time bem jovem e o Barcelona também subindo, né, uma nova geração aí, como você citou, com Pedri, Fati, o Gavi, que está ganhando até muitos minutos na seleção espanhola. Então, com certeza, eu acho que são nomes que ainda vão dar muitas alegrias para os dois torcedores, mas eu acho que não tem como comparar com Cristiano Ronaldo e Messi. Eu acho que o que os dois fizeram no futebol mundial em geral é algo que a gente vai ser difícil ver novamente, ainda mais jogando na mesma liga, atuando em dois clubes que são rivais. Eu acho que isso foi um momento mágico assim, do futebol, que vai ser muito difícil ver de novo, né? Eu lembro que mais ou menos ali em 2014... 2013, se falava muito de Neymar e Bale, que seriam os grandes protagonistas do El Clásico, né, mais pra frente, longe disso do que a gente tá pra ver. E eu acho que bobagem ficar tentando achar o novo Messi ou o novo Cristiano Ronaldo que vão potencializar o El Clásico. Eu acho que, claro, com times mais competitivos, principalmente no caso do Barcelona, que dentro de alguns anos deve voltar a ter uma equipe mais competitiva, eu acho que o El Clásico vai voltar a ser um atrativo enorme, vai voltar a ser comentado no mundo inteiro, mas não sei se especificamente vai passar por esses nomes que você citou. Eu acho que, igual aconteceu o El Clásico de Cristiano Ronaldo e Messi, a gente não vai ver. Acho que nunca acho muito forte, mas acho que nem tão cedo.
E agora só mais uma pergunta sobre esse Barcelona, mas saindo um pouco dessa pauta dos garotos. Quem ficou no banco foi o Felipe Coutinho, entrou no segundo tempo. E muita gente elogiou, falou que ele conseguiu criar muito mais chances do que os jogadores que foram titulares. E tem sido assim em muitos jogos do Barcelona, que ele entra e todo mundo fala o Coutinho entrou e deu outra dinâmica pro time, mas não consegue essa chance como titular. O que falta pro brasileiro?
Eu acho que falta agradar o Koeman. A gente já viu como o relacionamento dele, né, com os jogadores não é tão bom assim. No caso do Suárez mesmo, onde ele fez o gol contra o Barcelona e comemorou ali com o telefone, parece que o Koeman não sabe muito bem lidar com o ego dos jogadores, ainda mais jogadores assim mais renomados, como é o caso do Coutinho, que foi um grande nome da Premier League aí, pelo Liverpool algumas temporadas atrás. Chegou ao Barcelona com um valor absurdo, se eu não me engano, ainda é a segunda transferência mais cara da história do futebol mundial. Então a expectativa era muito grande. Ele foi pro Bayern, assim, não conseguiu render o que se esperava. É um bom jogador, claro, mas precisa de confiança. Eu acho que a sequência uma titularidade seria muito bom para ele, para recuperar, para ver que tem, existe ainda um prestígio, né? Eu já acho bem legal essa repercussão positiva dos torcedores, da mídia, pro jogador. Deve ser muito bom, deve ser muito interessante, sem dúvidas. Mas acho que ainda falta um pouquinho da confiança do treinador, do Coman, ver que ele tá entrando bem, dá mais chance. Mesmo que dê uma chance como titular, ele não vá bem, dá duas, três, para ver, porque é um jogador que tem qualidade, pode agregar e muito, ainda mais nesse elenco reduzido, enxuto, como é o elenco do Barcelona. Um cara como o Coutinho tem que ser utilizado e tem que jogar durante mais minutos.
E a gente falou do Solskjaer, só para terminar o assunto Barcelona, o Coman tem um pouco mais de moral ainda no Barcelona ou também está ali à beira do precipício, que nem o treinador do United?
O que muito se fala é que a diretoria já queria ter demitido o Koeman, mas nenhum treinador dentre os preferidos da diretoria do Barcelona quis aceitar. Muito se falou do próprio Conte, do próprio Gallardo, do River Plate, do Xavi, que já demonstrou que não está muito afim de sair lá do Al-Sadd. Então, o que se diz na imprensa espanhola é que o Barcelona já queria ter demitido o Koeman, mas que não acha nenhum treinador dentre, né, o que o clube quer para assumir essa bomba aí que tá o Barcelona. Mas eu acho que, com certeza, eu acho o Koeman tem mais moral dentro do Barcelona do que o Solskjaer no United, pelo que fez como jogador. Mas eu acho que nem se compara o tempo de trabalho, as oportunidades que o Solskjaer teve e os times, né, os elencos que o Solskjaer teve no Manchester United com o que o Koeman fez. Eu acho que o problema do Koeman é muito mais de relacionamento. Pegou uma fase terrível ali do Barcelona, onde vários treinadores foram queimados, foram testados um atrás do outro e nenhum funcionou. Eu não consigo muito botar a culpa no treinador quando 3, 4, 5 treinadores passaram por lá e não conseguiram arrumar esse time, mesmo com o Messi, né? E ele teve ali o Messi por um curto período, mas o futebol apresentado pela equipe hoje eu não consigo julgar muito como culpa do Koeman, apesar de, claro, achar que outros treinadores poderiam fazer um trabalho melhor, mas não vejo como 100% culpa dele. Eu acho o Solskjaer muito mais culpado pelo péssimo futebol do United agora do que o Koeman pelo futebol apresentado pelo Barcelona.
E para fechar o nosso curto programa, vamos falar de Champions.
Última parada.
No meio de semana, sem zebras, os resultados ficaram dentro do esperado. Igor, me diz quais os grupos e duelos que devemos ficar de olho no segundo turno dessa fase de grupos, onde ainda não tem nada definido, onde podemos ter surpresas.
É muito julgar aí como a maior Champions, né, de todos os tempos. E a gente viu um primeiro turno, né, podemos dizer assim, muito, muito empolgante. Eu vou passar rapidinho aqui por grupo, pra gente destacar o que tem nesse retorno aí. Acho que no grupo A, City e PSG devem se classificar, apesar de eu achar que ainda o City passa em primeiro, pelo confronto direto ser na Inglaterra. E o futebol apresentado pelo Manchester City é infinitamente melhor do que o do PSG. Eu ainda consigo ver esse time do Paris Saint-Germain tropeçando, perdendo alguns pontos pro Bruges e pro Leipzig, né, nesse retorno. E a gente tem que ficar bastante atento à quinta rodada, né, que vão acontecer os confrontos diretos, tanto pela liderança do grupo quanto pela Liga Europa. É assim, pelo menos é o que a gente espera, né, sem nenhuma surpresa, que acontecerá na casa do Bruges contra o Leipzig e na Inglaterra, City e PSG. E a pontuação do Leipzig, na minha opinião, não condiz com o futebol apresentado pela equipe. Eles acho que vão se recuperar e vão tentar alcançar o Bruges aí nessa briga por Liga Europa, o que pode complicar demais a vida de City e PSG, principalmente. Já no grupo B, o Liverpool está muito consolidado na primeira posição, não acho que vá ter mudança. E também não consigo ver o Atlético perdendo essa segunda vaga. Está empatado ali com o Porto, mas acredito que vá confirmar sim. E assim como eu falei do Leipzig, eu não vejo o futebol do Milan para estar zerado nessa fase de grupos. Eu acho que não condiz. Acho que o Milan ainda vai somar alguns pontos nessa Champions League e vai brigar com o Porto, né, pela essa vaga na Liga Europa, a terceira posição da fase de grupos. E o confronto direto já é na próxima rodada e o jogo no San Siro. Então é um jogo muito importante para o Milan. Se quiser pensar em Liga Europa, em alguma coisa, tem que vencer a próxima rodada. No grupo C, eu acho que tá bem encaminhado. É um grupo que não teve nenhum empate ainda, né? Ajax e Dortmund estão muito bem encaminhados para a classificação. O Sport também deve confirmar essa terceira vaga e a classificação para a Liga Europa. Já no grupo D, é o grupo da surpresa, né, do Sheriff. Muito interessante, é muito legal a gente ver essas histórias na Champions League, que não é muito comum, assim, principalmente na fase de grupos. Mas eu ainda acho difícil acreditar numa classificação do Sheriff, apesar do time ter dois jogos ainda dentro de casa, contra Real Madrid e contra Inter de Milão, na Moldávia. o que deixa tudo ainda mais difícil, deixa tudo mais aberto. E a próxima rodada desse grupo é muito importante, porque o Real Madrid deve vencer o Shakhtar com facilidade dentro do Santiago Bernabéu, já venceu goleando fora de casa, deve vencer em casa também. E a Inter de Milão vai até a Moldávia visitar o Sheriff, e talvez seja o jogo que vai decidir o rumo desse grupo. Porque em caso de vitória do Sheriff, o time fica praticamente um empate de desclassificar, tendo o Shakhtar fora e o Real Madrid em casa, e somar um pontinho deve conseguir classificação. E a Inter, mais uma vez, né, iria cair na fase de grupos, mais um, dessa vez acho que poderia até considerar um vexame pelo qual o time foi eliminado. Então essa partida vale muito a pena ficar de olho, Sheriff e Inter de Milão, na próxima rodada da Champions League. Já no grupo E, o Bayern está sobrando na primeira posição, deve confirmar sem grandes sustos, e Barcelona e Benfica disputam essa segunda vaga. Tudo indica que o Bayern e o Barcelona devem vencer na próxima rodada, o Bayern enfrenta o Benfica dentro de casa, e o Barcelona vai até a Ucrânia visitar o Dinamo de Kiev. Se tudo se confirmar, os dois devem vencer, e o grupo já pode ser decidido na quinta rodada. Tem um confronto direto entre Barcelona e Benfica no Camp Nou. Se os espanhóis vencerem a partida, já garante a classificação. O Bayern em primeiro e Barcelona em segundo, como já era de se esperar antes de começar a Champions League. O grupo G, na minha opinião, com certeza é o grupo mais embolado e o mais equilibrado da competição. E muito disso pelo péssimo futebol do Manchester United, que a gente já comentou aqui. É um grupo muito embolado e então os jogos dentro de casa têm uma importância ainda maior. Então a fórmula para se classificar, para mim, nesse grupo é vencer o Young Boys, tanto em casa quanto fora, e mais um confronto direto, que os times ainda vão se enfrentar. Ou seja, para mim, em três jogos, quem vencer dois vai se classificar. Vai definir os classificados, e o que complica muito a vida do United, porque os dois confrontos diretos são fora de casa, contra Atalanta e Villarreal, e encerra contra o Young Boys no Old Trafford. A Atalanta joga os dois em casa, contra o United e contra o Villarreal dentro de casa, acredito na classificação da Atalanta, e o Villarreal joga um em casa e outra fora. Então acho que é todo mundo vencer o Young Boys e fazer o dever de casa. Quem vencer dois jogos aí deve se classificar, e o United tem os dois jogos fora de casa, então a vida dos Red Devils aí não é nada fácil. No grupo G é mais um grupo embolado, o Salzburg parece que vai se classificar, fez uma primeira fase muito boa, venceu os dois jogos dentro de casa e empatou fora. Na minha opinião, o Wolfsburg e Sevilha são as grandes decepções do grupo, né? Mas eu ainda acredito que o Sevilha consiga classificar junto com o Salzburg, tem duas partidas em casa, tem um trabalho mais sólido, de mais longo prazo do que as outras equipes, e ainda tem o melhor elenco, enfrenta Lille e Wolfsburg em casa. Se vencer as duas partidas, deve se classificar junto com o Salzburg. E o grupo H, o grupo para mim também já está definido. Chelsea e Juventus devem passar sem sustos. Aí é um grupo que também não teve empate. A Juventus surpreendendo até, vencendo todas as rodadas, né? O Allegri aí dando um jeito nesse time. E acredito que o confronto direto entre Chelsea e Juventus vai definir o líder. O jogo é na quinta rodada no Stamford Bridge e deve definir só quem passa em primeiro, mas os dois estão muito bem encaminhados aí para a próxima fase. Então acho que é isso. Os jogos que a gente tem que ficar de olho são todos praticamente, né, do grupo F, o grupo do Manchester United, e a próxima rodada é entre Sheriff e Inter, que tem tudo para definir aí se o Sheriff vai conseguir jogar o mata-mata da Champions ou vai acabar morrendo ali na fase de grupo, mas mesmo assim a história já é impressionantemente legal.
Pois é, muita coisa em aberto ainda nessa Champions. E toda semana eu, o Igor, o Vitor estaremos aqui trazendo essas atualizações, falando sobre esses jogos e trazendo para vocês o que precisa para cada equipe se classificar. Então é isso, como avisamos no início, seria um programa mais curto, mas espero que tenha dado para a gente trazer bastante informação e tenham gostado bastante. Igor, muito obrigado pela participação mais uma vez.
Eu que te agradeço pelo programa, agradeço também aos nossos ouvintes que chegaram até o final com a gente. E como você disse, a gente vai a cada rodada da Champions League trazendo tudo para vocês. E claro, sempre a cada rodada do futebol europeu também trazendo tudo aqui nos 5 paradas. Um forte abraço e até a próxima.
Até a próxima. Cinco paradas, uma viagem pelo futebol europeu.